ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 15 de dezembro de 2015. Cati Linhares, nova fase da Operação Lava Jato, cumpre mandados de busca e apreensão em casas de ministros e parlamentares, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A Zika, Ministério da Saúde, divulga novos números sobre microcefalia e estuda como distribuir repelentes para grávidas. Direito à água. Consultor da ONU, Léo Heller, defende o direito ao recurso natural por moradores afetados pela lama da Samarco. Colunista de Questões Metropolitanas fala sobre pesquisas com relação ao caso. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está votando neste momento parecer preliminar pelo prosseguimento ou não das investigações do processo contra Eduardo Cunha, o novo relator da representação, movida pelo PSOL e Rede. O deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, manteve quase todo o parecer do antigo relator, Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, que pedia a cassação de Cunha. Faltam ainda 3 votos dos 21 deputados titulares para ser revelado o resultado. Paulinho da Força, Ricardo Barros e Sérgio Brito, o presidente da comissão, o deputado Zé Carlos Araújo, do PSD da Bahia, disse que vai dar um prazo de 5 minutos para que algum desses deputados se manifeste. Caso não haja manifestação, ele vai chamar os suplentes para que eles votem e então a sessão seja retomada. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão nas casas do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no Rio de Janeiro e em Brasília. Também foram cumpridas buscas na Câmara dos Deputados. Essa é mais uma fase da Operação Lava Jato, batizada de Cati Linhares. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Além da casa de Cunha, a PF também cumpriu mandados nas casas do deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, do senador e ex-ministro Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, do ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, do ministro da Ciência e Tecnologia Celso Pancera e do prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier, do PMDB. O nome Cati Linhares faz referência ao discurso do senador Cícero da Roma Antiga ao acusar o colega Catilina de montar um bando para derrubar a República. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, informações sobre a votação do Conselho de Ética da Câmara. E em nota, o Palácio do Planalto informou que espera que todos os fatos investigados na nova fase da Lava Jato, envolvendo ministros e outras autoridades, sejam esclarecidos o mais breve possível e que os investigados possam apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório.
Meio Ambiente.
O Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da ONU apresenta hoje em Brasília o resultado da visita à Mariana para analisar os impactos causados aos moradores pelo rompimento da barragem da Samarco. O grupo deve apontar responsabilidades e pedir garantias para as pessoas que foram afetadas pelo desastre. Sobre esse tema, a repórter Vanessa Bugri conversou com o consultor da ONU para a Água e professor da UFMG, Léo Heller.
Na última terça-feira, a ONU, Organização das Nações Unidas, voltou a emitir comunicado ao Brasil com críticas à situação das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem na Samarco. relator especial da ONU sobre água e saneamento, Leo Heller. A organização pediu acesso urgente à água segura em áreas atingidas pela lama da mineradora. O senhor pode falar do caráter de urgência desse pedido?
Essa declaração específica sobre o direito humano à água, né, e ao esgotamento sanitário, o caráter de urgência porque percebe-se, já há mais de um mês depois da ocorrência da tragédia, ainda persistem graves problemas de acesso à água na região. É muito importante que se assegure a todos o acesso à água segura, com qualidade, com disponibilidade, com quantidade suficiente, de tal maneira a garantir a situação anterior, né, o acesso anterior que todos os moradores da bacia tinham.
A água e os sedimentos da região possuem algum elemento tóxico acima dos níveis aceitáveis do Rio Doce?
Sabe-se que existem controvérsias sobre a toxicidade dessa água, mas o que essa declaração chama atenção é de que, em situações de incerteza, é fundamental se aplicar o princípio da precaução. Ao haver o contato dessa lama com a água, a mistura da lama com a água do rio, houve uma concentração excessiva das substâncias presentes na lama e no solo, naturalmente, em relação a essa água. Então, quando você tem uma concentração muito alta, por exemplo, de metais pesados, isso pode levar a riscos aumentados à saúde humana. Então, é um tema que não tem um consenso ainda entre os especialistas. A ONU não está afirmando de que a água seja ou não tóxica, né? Mas está chamando atenção para que sejam adotadas medidas precaucionárias. O que são essas medidas? O tratamento precisa ser mais bem cuidado, o monitoramento tem que ser muito mais intenso, né? Em geral, não se monitoram algumas substâncias presentes na água. Nessa situação, é muito importante que essas substâncias sejam monitoradas tanto na água natural presente no rio, quanto na água pós-tratamento da água, né? Na água tratada. Então, estamos chamando atenção para essa necessidade, né? Não colocar em risco a saúde da população que consome a água, principalmente do Rio Doce.
Como é possível reverter essa situação? Revitalizar a parte do Rio Doce atingida pela lama é vital para o abastecimento de água da região?
Numa situação como essa, de mistura da lama com a água, é muito importante que o tratamento seja muito bem feito, que haja um monitoramento muito presente, muito sistemático para essa água. Eventualmente, o tratamento precisa ser alterado, ele precisa incorporar novas tecnologias para garantir uma remoção dessas substâncias mais efetivamente.
Também é necessário garantir o saneamento aos municípios que sofreram os impactos da contaminação pela lama de rejeitos?
O comunicado também fala em direito ao esgotamento sanitário. A preocupação com o esgotamento sanitário é em relação a pessoas que tiveram a sua fonte de água eliminada, né, tiveram que usar outro tipo de acesso à água, e isso pode implicar em piores condições para esgotamento sanitário.
Relator especial da ONU sobre água e saneamento, Leo Heller, agradeço a sua participação aqui na rádio UFMG Educativa.
De nada, tchau.
Você acaba de ouvir o consultor das Nações Unidas para a Água e professor da UFMG, Leo Heller, que falou sobre as consequências do desastre, do rompimento da barragem de Fundão e do direito fundamental à água das populações atingidas por esse desastre. Acaba de sair o resultado da votação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que aprovou o parecer preliminar do relator Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Os deputados votaram pela continuidade do processo contra Cunha, foram 11 votos sim, 9 votos não. A representação, portanto, permanece. Ele vai ter 10 dias úteis para apresentar sua defesa. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mentido à CPI da Petrobras, afirmando que não teria contas no exterior, mas, posteriormente, o Ministério Público da Suíça informou que Cunha e seus familiares têm, sim, contas naquele país. Voltando a falar sobre Mariana, sobre o desastre do rompimento da barragem, o Ministério Público assinou o termo de ajustamento de conduta com a Samarco para melhoria do atendimento, do abastecimento de água na cidade de Galileia, no Vale do Rio Doce. Pelo documento, a Samarco se compromete a elaborar e executar projeto de construção de nova estação de captação e tratamento de água em local a ser indicado. O prazo é de 6 meses e o não cumprimento acarreta multa diária de R$ 100 mil. Deputados da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa visitam hoje o município de Barra Longa, na Zona da Mata, para averiguar as consequências do rompimento da barragem para as famílias que vivem no local. A cidade foi uma das mais atingidas pela lama da barragem da Samarco. E agora o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. Subiram de ontem para hoje. O sistema Paraopeba passou de 21,9% para 22,4%. O reservatório de Rio Manso passou de 28,9% para 29,8% neste mesmo período. Enquanto Serra Azul permaneceu estável em 6,5%, assim como Vargem das Flores, com 29,7% de sua capacidade.
Saúde.
Já foram registrados 2.401 casos de microcefalia em 549 municípios do Brasil, com 29 óbitos. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde em entrevista coletiva. Segundo a pasta, 18 laboratórios no país já são capazes de fazer a identificação do Zika. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, todos os estados receberam larvicidas para combater a endemia. Em Minas, por exemplo, a quantidade enviada foi para tratar 1 bilhão e 100 milhões de litros de água, o equivalente a 440 piscinas olímpicas. Ainda durante a coletiva, a pasta informou que trabalha junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para decidir como vai ser a distribuição de repelentes para grávidas por meio do SUS. A recomendação é que quem vai viajar no fim de ano verifique possíveis criadouros antes de sair e se proteja se for para locais com circulação do vírus. E um seminário aqui na capital mineira discute a epidemia de dengue, de zika e chikungunya. Esse seminário é promovido pela Fiocruz e a repórter Soraya Fidelis acompanhou algumas das mesas hoje de manhã e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, além de traçar um panorama das três viroses emergentes no Brasil, Zika, chikungunya e dengue, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o José Genor Álvares da Silva, que participou na manhã desta terça-feira em Belo Horizonte do debate sobre essas três doenças, que reúne pesquisadores, gestores e profissionais da área de saúde no Clube dos Oficiais ali da PM no Prado, Vinícius, ele afirmou que o Estado, ao longo de diferentes governos, foi omisso e não tomou providências desde a década de 80, quando foi alertado sobre a dengue.
Eu não estou querendo dizer que teve governos que foram culpados. Eu estou querendo dizer que o Estado brasileiro, desde aquela época, ele tinha que ter tomado uma providência e não tomou.
Foi omisso?
Claro. E essa mobilização nós estamos fazendo agora.
E o resultado dessa omissão histórica, então, a chegada do Zika?
Se você olhar claramente, alguns alertas vêm sendo dados desde quando o mosquito da dengue ele chegou, em 1980. Houve várias denúncias e ninguém nunca fez nada.
O potencial do mosquito foi subestimado?
Claro. O próprio vírus da dengue, ele tem um potencial de mortalidade, o chikungunya tem um potencial também forte e o Zika nós estamos vendo aí o que está acontecendo.
Mais de 100 países do mundo, e não apenas o Brasil, viu, não conseguiram controlar o mosquito da dengue. É um desafio mundial, porque o mosquito tem uma forte capacidade adaptativa e há hipótese já científica de que as mudanças climáticas e o armazenamento da água em função da falta da água aumenta enormemente o número de criadores. É, portanto, uma situação complexa, essa questão da cadeia de armazenamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já decidiu liberar a fase 3 de pesquisa da vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, e o vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Fiocruz, o Valcler Rangel Fernandes, que participou também no debate essa manhã que está sendo realizado em Belo Horizonte, destacou que a preocupação com a dengue tem ofuscado e feito com que isso tenha dado menos importância à febre chikungunya.
Chikungunya é uma doença que ela foi introduzida no Brasil também há pouquíssimo tempo, a gente tem conhecimento dela desde 2014, e que ela tem sintomatologia, é um arbovírus também, né, similar ao do mesmo campo ali de dengue e zika, né, com algumas diferenças, e ela causa sintomas semelhantes, febre, dor no corpo, manifestações cutâneas, só que ela tem uma característica muito forte, que são dores articulares. Você, quando está numa unidade de saúde, você já sabe qual é o doente que chega com chikungunya. Ele desce do carro e não consegue andar até o local da consulta, ele tem que ser carregado com cadeira de rodas.
Vinícius, lembrando que em Minas Gerais, 6 casos de febre chikungunya já foram constatados, 147 mil casos de dengue, não houve registro aqui no estado de infecção por Zika vírus, no entanto, 21 casos de microcefalia em bebês estão sendo investigados para saber se estão relacionados ou não com Zika. E esse seminário que discute Zika, chikungunya e dengue, desafios para o controle e atenção à saúde, prossegue amanhã, viu, Vinícius? Vai ser lá no mesmo local, no auditório do Clube dos Oficiais da PM, que fica ali na Diabase, número 200, no bairro Pardo. Na pauta dessa quarta-feira, vão estar em debate as providências necessárias à assistência e ao controle das viroses emergentes e os desafios para a comunicação e participação social no controle das viroses. O evento é aberto ao público. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E ontem o Ministério da Saúde lançou um protocolo para orientar atendimento a mulheres em idade fértil, gestantes, puérperas e bebês nascidos com microcefalia. O plano recomenda planejamento reprodutivo, acompanhamento gestacional para detecção de quadros de microcefalia em bebês relacionados à infecção pelo Zika vírus e reabilitação de recém-nascidos acometidos pela doença.
Imposto de renda.
A Receita Federal está pagando nesta terça-feira as restituições do 7º e último lote do Imposto de Renda 2015. São mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais pagos a 2 milhões e 700 mil contribuintes. Se você não caiu na malha fina e ainda quer saber se você está na lista dos contemplados, aí basta acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br, nos aplicativos para smartphones ou então pelo Receita Fone, que é o 146 na opção 3. Então, quem quiser saber se está na lista das pessoas que vão receber a restituição, basta utilizar uma dessas três opções.
Trânsito.
Principais pontos de Belo Horizonte têm trânsito tranquilo na Avenida Cardeal Júnior Patiano em Contagem, aqui o trânsito é um pouquinho complicado ali na chegada da cidade para quem vai no sentido São Paulo e Betim. Demais pontos da cidade não apresentam trânsito complicado, está tudo tranquilo. Agora 10 para 1, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós voltamos a falar sobre Mariana, sobre uma linha de financiamento de pesquisa que a FAPEMIG pretende lançar.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado, às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
De olho na cidade.
A Lei do Orçamento Anual de Belo Horizonte está pronta para ser votada em plenário na tarde desta terça-feira. Das 51 sugestões populares enviadas à Câmara Municipal, 10 foram acolhidas como emendas pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Entre as propostas está a que destina R$5 milhões anuais para o funcionamento do Centro de Referência da Juventude. Outra emenda prevê a destinação de recursos para a prevenção da leishmaniose e uma terceira fala da realização de seminários sobre homofobia. A sessão está marcada para as 14h30 da tarde. E E hoje também pode ser votado projeto de lei em primeiro turno que firma regras para o uso de aplicativos para transporte individual de passageiros. De acordo com a proposta do Executivo, somente pessoas jurídicas licenciadas pela BH Trans poderão se cadastrar para ofertar serviço por meio de aplicativos. A proposta cria também a categoria premium de táxis. Na prática, o projeto acaba com o Uber, que trabalha com motoristas particulares. A ação civil pública pede suspensão de reajuste da passagem de ônibus em BH. O Ministério Público de Minas questiona a alteração contratual feita entre a Prefeitura e as empresas de ônibus em dezembro do ano passado, que mudou a forma como o aumento da tarifa é calculado. Essa mudança já é objeto de discussão judicial. A ação pede que o reajuste de dezembro de 2014 seja suspenso até que a Justiça dê a palavra final sobre o caso. Além disso, a ação pede que o novo aumento anunciado pela Prefeitura para o fim deste ano não leve em conta a inflação acumulada dos últimos 12 ou 24 meses, porque já houve um reajuste em julho, quando a passagem subiu de R$ 13,10 para R$ 3,40.
Questões metropolitanas.
Nós voltamos a falar sobre a situação de Mariana em região na coluna de questões metropolitanas com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Hoje, na coluna de questões metropolitanas, o professor Roberto Montemor vai falar com a gente um pouco sobre uma proposta da FAPEMIG de financiar pesquisas relativas de um rompimento da barragem lá em Mariana e os desastres que vieram em consequência desse rompimento. Professor, boa tarde. O que vai ser tratado nessa reunião? Quais são as primeiras questões que vão ser levantadas para se pensar aí nessas pesquisas?
Olha, pelo que eu estou sabendo, o trabalho vai ser basicamente a montagem de um edital, de um escopo de um edital, para mais do que fazer pesquisas sobre essa região de Mariana, propor uma forma de recuperação da bacia do Rio Doce, que me parece uma coisa muito atual e muito importante. Então, na verdade, a FAPEMIG está propondo reunir um conjunto de especialistas e não especialistas para discutir o que seria um plano para recuperação da bacia do Rio Doce, mais do que o impacto direto aqui em Mariana. Né?
Entendi. E qual que seria a participação do senhor nessa montagem desse edital? O que o senhor traria de contribuição para as passagens?
O mais importante é pensar isso de uma forma integrada, né? Território regional e urbano, entender que você tem duas situações bastante diferentes na região das Minas, propriamente ditas, né? onde o Rio Doce é um rio encaixado, assim como seus afluentes principais, e corre num espaço muito ocupado há 300 anos, né, com uma tradição de comunidades muito fortes em toda essa região, com pequenas vilas, pequenas localidades, etc., que estão articuladas aí há mais de 300 anos. E o vale baixo do Rio Doce, vamos dizer, na planície, depois do Vale do Aço, que tem uma característica diferente. Foi, inclusive, uma região muito protegida durante muito tempo, né, a Mata Atlântica foi extremamente forte e foi usada até como proteção aí da região das Minas, para não ter evasão, particularmente da região dos diamantes, e foi ocupada principalmente no início do século XX. Essas duas regiões são bastante distintas, e a outra questão importante é entender que, na verdade, a mineração, como uma atividade dominante na região das Minas, ela é enclave, ela tem muito pouco impacto local, ela tem muito pouca articulação com a economia local. Então, na verdade, como uma base exportadora, ela gera muita pouca diversificação, muito pouca mobilização na economia local. E essa economia local ficou mais ou menos abandonada durante esses anos todos. Né? Antigamente, a Vale do Rio Doce tinha um fundo de desenvolvimento regional que dava um certo apoio às suas comunidades, mas também não tinha uma perspectiva de desenvolvimento alternativo. Então, todas essas cidades mineradoras estão vendo diante de um impasse, quer dizer, a sua receita, particularmente da prefeitura, depende da atividade mineradora, uma parte substantiva dos empregos formais são ligados à mineração, ou indiretamente ligados à mineração, e não tem uma outra alternativa de desenvolvimento econômico. Então, acho que o que está se buscando também é pensar isso, né? Quais seriam as alternativas para o desenvolvimento local E na minha perspectiva, você tem que mudar essa ótica. Você não pode ser primário exportador. Tem que ser uma perspectiva que realmente privilegie a economia local, né? Que fortaleça as relações locais, que são frágeis. Definitivamente não dá a mesma receita para a prefeitura que a mineração dá, por mais baixa que seja a receita da mineração. Mas sem esse desenvolvimento local não tem perspectiva. Vão ficar eternamente dependentes dos mandos e desmandos, que são muito maiores, inclusive, das grandes mineradoras.
Até porque um dia o minério pode acabar, né?
Sim, o minério vai acabar, sem dúvida nenhuma. Essa é a grande ameaça que para sobre Itabira, né? E outras regiões. Na verdade, já estava se arrefecendo. A entrada da China no mercado esquentou, né? O preço de commodities de minério, principalmente. Mas, além disso, a mineração não tem raízes locais. Ela tem muito pouca base local. Então, na verdade, as comunidades acabam sendo vítimas do processo de mineração e não beneficiadas desse processo.
Professor Roberto Montemão, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só queria dizer o seguinte, acho que está tendo uma grande mobilização em torno disso. A UFMG criou, inclusive, um grupo de estudos, né, capitaneado pela ProEx, pela Rede Cidades, que está tentando também se mobilizar em torno disso. Esse desastre, essa fatalidade terrível, né, que já era cantada e decantada, pode acontecer outras vezes, a gente sabe disso, e é preciso que haja uma ação consertada do Estado e da população organizada para evitar, senão nós vamos ter uma outra situação, como já tivemos várias nesse século, inclusive dentro da própria região metropolitana, como foi o caso da mineração Rio Verde.
Professor Beto Montemão, então a gente vai acompanhando aí os dobramentos desse possível edital da FAPEMIG. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tudo bem, Vinícius. Até terça-feira.
Você ouviu a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, que vai ao ar toda terça-feira. Você pode ouvir novamente no nosso site, no www.fmg.br/rádio.
Reportagem especial.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de jovens cumprindo medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade aumentou mais de 5 vezes entre 96 e 2013. Apesar de terem a liberdade restringida, esses jovens, pelo menos segundo a lei, ainda têm direito de acessar atividades profissionalizantes, educativas e de lazer. Para conferir a realidade desses adolescentes, o repórter João da Mata visitou uma unidade de internação. O resultado você confere agora na segunda reportagem da série Juventude à Margem.
Vida de moleque, sempre sangue bom. Calote no ônibus pra ir à praia no verão. Pra ficar um pouco mais, roubava no supermercado. Foda-se, pra mim isso nunca foi pecado.
Nos últimos anos, o número de jovens cumprindo medidas socioeducativas de privação ou restrição de liberdade saltou 443%. Em 1996 eram 4.200. Hoje já são mais de 23 mil adolescentes sob tutela dos estados da federação. Em Minas Gerais, o sistema em meio fechado está lotado. São 1.600 vagas para mais de 1.900 adolescentes internados ou em semi-liberdade. Desse total, 9 a cada 10 jovens, tanto aqui em Minas quanto a nível nacional, cumprem a medida de internação, descrita nos artigos 121 a 125 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A sanção, equivalente à prisão para um adulto, é aplicada quando há violência ou grave ameaça, em caso de repetidas infrações ou descumprimento de sentença determinada pelo juiz. Em Minas, são 24 unidades, onde os jovens, a partir dos 12, podem ficar por até 3 anos. Atualmente, faltam mais de 300 vagas nas unidades de internação mineiras para receber os mais de 1.700 jovens. Um deles é MC Danone, que transforma em verso a angústia do internamento.
A liberdade é como um pássaro que voa, e como voa, e como voa, e como voa, muitos perdem ela à toa. Que a vida louca é um labirinto sem saída. Se não perde a liberdade, perde a sua vida.
No Centro Socioeducativo Horto, em BH, onde MC Danone e outros 78 adolescentes estão internados, a rotina começa às 6h30 com higienização e café da manhã. Ainda na parte da manhã ocorrem atividades escolares. Salas de aula contam com cancelas, trancas reforçadas e, além do professor, agentes de segurança. À tarde, são realizadas oficinas diversas, como de informática, agente de turismo, frentista, cabeleireiro ou maquiador. À noite, são oferecidas atividades esportivas, como futebol, peteca, xadrez e vôlei, que variam todo mês. Quem não pratica esporte, assiste televisão. Nos fins de semana, tem futebol, televisão e ações religiosas oferecidas por quase 20 voluntários. Visitas ocorrem quartas, quintas, sábados ou em dias especiais, como aniversário. Mas isso quando alguém vai ver o jovem, o que nem sempre acontece, como informa o diretor-geral do Centro Socioeducativo Horto, Fábio Ferreira Ferro.
Nós temos um caso aí que o menino está cautelado há quase 2 anos que ele teve que se transferir. Aqui tem 5 meses e a família não vem visitar. Então isso para ele é muito ruim. Ele fica isolado nos cantos, triste, agressivo. Aí a gente tem que fazer um trabalho, né, de tentar conscientizar a família, de vir, às vezes até acionar o juizado para poder nos auxiliar nessa questão. Eu só quero andar.
Outra medida que restringe o direito de ir e vir do jovem infrator é a semiliberdade, prevista no artigo 120 do ECA. Em Minas, apenas 150 das 170 vagas disponíveis estão ocupadas. Enquanto a rotina da internação se concentra no centro socioeducativo, na semiliberdade são garantidas mais atividades externas. As 9 casas de semiliberdade do estado parecem residências comuns. Tem sala, quarto, cozinha e ficam dentro do bairro. O atendimento médico é feito em posto de saúde e a escola também é a escola do bairro. Além dos passeios, que ocorrem com certa frequência, é possível sair aos fins de semana. O jovem internado, por outro lado, só sai excepcionalmente, quando a estrutura interna da unidade não pode suprir alguma necessidade médica para eventuais cursos ou passeios após a avaliação da equipe técnica. Em ambos os casos, saídas culturais, mesmo que em menor número, permitem ao jovem dar novos significados à cidade e à própria inserção social, como destaca a técnica da Diretoria de Formação Educacional da Subsecretaria de Estado de Atendimento às Medidas Socioeducativas, Poliana Bicalho.
Faltam algumas garantias para esse adolescente e muitas das vezes dentro da medida que ele vai ter esse conhecimento, que ele tem direito a frequentar uma escola, que essa escola tem que aceitar esse adolescente, que ele pode ir para um teatro gratuito e circular até dentro de faculdades. Porque eles têm muito, essa questão do preconceito muito presente neles, assim, que eles vão ser discriminados por serem adolescentes de periferia. E quando eles chegam e são bem recebidos, eles querem pertencer ao local.
Se tiver onde pisar, nós sempre vai ser gueto.
Em Minas, a Secretaria de Estado de Defesa Social é responsável pelas medidas de semiliberdade e de internação. Este ano, são investidos em média R$ 16.300 para cada jovem em semiliberdade e R$ 8.200 por adolescente internado. A elaboração, coordenação e execução da política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei é centralizada na SUASE, Subsecretaria de Estado de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Por ano, a pasta atende em média 5 mil adolescentes. Mas o principal problema, segundo o superintendente de gestão das medidas de privação de liberdade da SUASE, Bernardino Soares, é anterior a esse atendimento.
A grande dificuldade está justamente no adolescente, que é preto, pobre, vem de comunidades violentas, ele está há 4 anos fora da escola. Quando ele rompe com a escola, é justamente no momento que ele inicia sua trajetória infracional. Então, traçar de novo um plano de vida para esse garoto, considerando que questões sociais a gente não consegue resolver a partir de uma lei penal, é o grande desafio para qualquer medida socioeducativa no Brasil. 99% dos garotos que cometem atos infracionais estão fora da escola. Isso é um sinal claro de que a gente tem um problema que é anterior.
Linguagem 1X, duas lajes triplex, no morro os moleques, o vapor.
Atualmente, a RENAD, Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei, está visitando cada estado brasileiro para avaliar unidades de internação em todo o país. Minas é o 12º visitado pela rede. As informações completas vão ser divulgadas em dezembro, mas a partir do panorama atual, o articulador da Missão RENAD e coordenador da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Rodrigo Deodato, adianta o que pode ser melhorado na estrutura que o Estado de Minas oferece.
Em especial as unidades de internação não apresentam as estruturas qualificadas para a recepção desses adolescentes e, acima de tudo, esses adolescentes permanecem simplesmente ou tão simplesmente encarcerados. Eles não têm acesso à educação de forma clara, eles não têm acesso a oficinas que venham a favorecer não apenas a questão do próprio tempo ocioso que passam ali dentro, mas que possibilitem essa dimensão de protagonismo, que quando eles saiam daquele sistema, eles tenham a chance de dar continuidade ao seu processo de história de uma maneira diferente.
Fique atento, irmão, fique atento. Quando uma pessoa lhe oferece um caminho mais curto, fique atento.
Medidas socioeducativas são punições, mas devem ser, pelo menos pelo que a lei indica, de natureza pedagógica. A lição vem de um processo vivido por cada jovem, mas que é marcado por uma realidade para além dos muros das unidades de privação de liberdade. Para dar uma ideia desse processo, fica aí o recado de MC Danone.
Hoje reflito no que eu fiz. Será que a vida louca me deu tudo que eu quis? E carro, moto, dinheiro e muita mulher bonita. Cadê meu carro no dia da minha visita? A recompensa de tudo isso, a recompensa desse labirinto.
Repórter João da Mata.
É viver sem sua liberdade, é sofrer atrás de umas grades.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, grande parte dos adolescentes internados alcança a maioridade civil e penal durante o cumprimento da medida. Os atos infracionais mais praticados por eles correspondem a crimes contra o patrimônio, como roubo e furto. Quase metade desses jovens já passou por medida de internação mais de uma vez. 14% dos jovens internados têm filhos, 43% foram criados apenas pela mãe e 17% pelos avós. A liberdade é como um pássaro, canção de MC Danone, já está disponível na internet. É só acessar o Facebook, Instagram ou Twitter da UFMG Educativa para conferir. Amanhã, na próxima reportagem da série Juventude à Margem, você vai entender como funcionam as medidas socioeducativas cumpridas em meio aberto e que estão sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Mais informações você confere ao longo do dia nas redes sociais e também em joaodamata.com/2015/JAM. joaodamata.com/2015/JAM. A série Juventude à Margem tem produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim. E antes de encerrar essa edição, a presidenta Dilma Rousseff discursa neste momento na inauguração do Museu de Congonhas, espaço que homenageia o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, patrimônio cultural mundial desde 1985. O museu teve um custo total de R$25 milhões e foi financiado pela Lei Rouanet, recursos próprios da Prefeitura de Congonhas e apoio de patrocinadores. Outros investimentos, como a restauração da parte interna da igreja, são feitos com recursos do PAC Cidades Históricas. A presidenta Dilma Rousseff até agora só falou sobre o museu, não fez nenhuma citação à situação aí de ministros investigados pela Lava Jato, nem do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Agora 1h10, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site no www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, a coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.